Vamos então prosseguir o conjunto de audições de candidatos propostos ao cargo de Procurador Europeu, cargos candidatos propostos nos termos da lei pelo Governo. Os termos da lei é o artigo 7º-A da Lei 43/2006, de 25 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2012, de 7 de maio, e pela Lei 18/2018, de 2 de maio. Temos quatro candidatos, é o terceiro candidato ao cargo de Procurador Europeu que estamos a auditar esta manhã, de acordo com os procedimentos legais. O Sr. Dr. José António Rodrigues da Cunha entregou o seu currículo, fez a sua candidatura, está aqui para ser ouvido pelos senhores deputados da Comissão de Assuntos Europeus. Agradeço a sua disponibilidade e dou-lhe as boas-vindas a esta comissão. Terá um período de intervenção inicial de 10 minutos para apresentação do seu currículo e motivos da aceitação da sua indicação por parte do Governo, e depois haverá uma ronda única de perguntas dos senhores deputados. Neste momento estão presentes dois grupos parlamentares dos cinco grupos parlamentares com assento na Comissão de Assuntos Europeus. Estamos a todo momento a aguardar, mas isso não vai ser impeditivo da continuação e da conclusão da audição, mas a todo momento podem estar a chegar representantes, ou seja, deputados dos outros grupos parlamentares, uma vez que estão ocupados com outros trabalhos de outras comissões que estão a decorrer durante esta manhã de sexta-feira. Sr. Dr. José António Rodrigues da Cunha tem então a palavra por 10 minutos.
Obrigado, Senhora Presidente. Começo por cumprimentar a Vossa Excelência, os membros desta Comissão, bem como as senhoras e os senhores assessores que igualmente se encontram presentes nesta sala. Senhoras e senhores deputados, começo por dizer que para mim é uma grande honra, em primeiro lugar, estar aqui, na Casa da Democracia, como é também, e não podia deixar de ser, uma grande honra ser candidato a um cargo com a importância e a responsabilidade de Procurador Europeu Nacional na Procuradoria Europeia, recentemente criada. Caso seja nomeado, irei limitar-me a prosseguir os objetivos e a missão que me nortearam ao longo de mais de 25 anos de carreira como juiz. Isto é, cumprir e fazer cumprir a Constituição e a lei. Continuarei, se for o caso, a fazê-lo respeitando escrupulosamente a área nuclear e inviolável das pessoas, como diz o Sr. Professor Manuel da Costa Andrade, é sagrado, e o princípio estrutural de que as restrições aos direitos, liberdades e garantias estão dependentes de lei clara e segura, que deve ser incondicionalmente cumprida e respeitada no processo penal. Muito em particular, e isto diz respeito ao cargo em causa, no âmbito da investigação da existência de um crime, da determinação do respectivo agente e da descoberta e recolha das provas indiciárias que permitam a dedução da acusação ou uma pronúncia, cujo regime jurídico-constitucional conheço profundamente em virtude da sua aplicação prática ao longo de mais de duas décadas. Regime esse que tenho, como se impõe, interpretado em conformidade com o disposto no artigo 16º, número 2 da Constituição da República Portuguesa, isto é, de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entrando agora no que diz respeito ao meu currículo, tendo em conta as funções de natureza operativa e estratégica de supervisão de Procurador Europeu previstas no artigo 12 do Regulamento 2017-1939, considero ter reunir as habilitações, as experiências e as competências necessárias para desempenhar devidamente o cargo. Sou magistrado judicial, com 25 anos de experiência profissional, muito em particular na área criminal, tendo exercido funções nos dois maiores tribunais criminais de primeira instância, as antigas varas criminais de Lisboa e do Porto, mais conhecidas como o Tribunal da Boa Hora e São João Novo. Desde a primeira colocação como juiz no Tribunal Judicial da Mares até à última, isto na primeira instância, no Círculo da Maia, antes da promoção a juiz desembargador, sempre trabalhei Sempre trabalhei na jurisdição criminal. Ainda que algumas vezes, em simultâneo com a jurisdição civil, quando desempenhei, como se impõe, as funções de juiz de círculo. Desempenhei também, o que é relevante para o caso, as funções de juiz de instrução. Tive intervenção, seja presidindo a julgamento, seja intervindo como juiz adjunto, em inúmeros processos comuns relativos a crimes de natureza financeira. Não só no Tribunal da Boa Hora, no Tribunal de São João Novo, mas noutros tribunais por onde passei, designadamente Barcelos, Vila Nova de Gaia, recordo-me de um mega processo relativo a crimes de fraude fiscal e abuso de confiança fiscal. Por isso destaco os crimes de corrupção, de burla, de fraude fiscal e de associação criminosa, cujos elementos típicos são muito semelhantes às infrações penais referidas e previstas na Diretiva 2017-1371. Aliás, basta compararmos os elementos típicos que constam da Diretiva com os elementos típicos que constam da Lei Nacional. E qualquer jurista vê imediatamente que as semelhanças são grandes. Aliás, são comuns. Refiro-me concretamente às infrações penais ao Sistema Comum ao IVA, do artigo 3º, número 2, a linha D da Diretiva, ao crime de branqueamento de capitais, do artigo 4º, número 1 da Diretiva, aos crimes de corrupção, quer ativa, quer passiva, previstos no artigo 4º, número 2 da Diretiva. Importa também considerar, isto é relevante, as infrações associadas à participação e organização criminosa da Lei Quadro, da Decisão Quadro 2008-841, relativa à luta contra a criminalidade organizada, que funciona como resulta do artigo 8º da Diretiva 2017-1371, como circunstância agravante, e que não podem ser dissociadas do crime de associação criminosa previsto no Código Penal, concretamente no artigo 299. Por outro lado, tenho o domínio teórico e prático de todos os princípios e garantias fundamentais do direito penal, que são essenciais em qualquer Estado de Direito Democrático, quer direito penal adjetivo, quer direito penal substantivo, aplicáveis, quer a nível interno e também a nível europeu, como sejam, entre outros, e em particular, o princípio da dignidade, que no caso penal será o princípio da dignidade penal, previsto no artigo 1º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Diz o referido artigo que a dignidade do ser humano é inviolável e deve ser respeitada e protegida. Obviamente que a todo o custo e às vezes mesmo ao nível do sacrifício da obtenção de alguns meios de prova. O princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 48 da Carta dos Direitos Fundamentais, o princípio ne bis in idem, previsto no artigo 50 da Carta dos Direitos Fundamentais e referido designadamente no considerando 17 da Diretiva, o princípio da proporcionalidade sublinhado por diversas vezes no regulamento, designadamente ao nível dos meios de obtenção de prova, que se encontra previsto no artigo 5º, número 4 do Tratado da União Europeia, no artigo 49, número 1 da Carta, no artigo 7º, número 1 da Diretiva 2017-1371 e também no artigo 5º, número 2 do Regulamento 2017-1939. Também o princípio do primado do direito, previsto no artigo 5º, número 2 do Regulamento, o princípio da legalidade, previsto no artigo 49 da Carta, no artigo 7º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, no artigo 29 da Constituição da República Portuguesa e também nas normas adjetivas e substantivas, designadamente no artigo 1º do Código Penal. Bem ainda, o que é sublinhado também, quer na diretiva, quer no regulamento, o direito a um tribunal imparcial e o direito à defesa, sublinhado por diversas vezes no regulamento, igualmente previsto no artigo 6º da Carta dos Direitos Fundamentais, concretamente nos artigos 47 e 48, para os quais remete expressamente o artigo 41 do regulamento de 2017-1939. Sublinho também o conhecimento profundo do regime jurídico relativo à instigação, cumplicidade e tentativa, que são conceitos, que são também conceitos do nosso sistema jurídico, previstos no artigo 5º da Diretiva, à responsabilidade penal das pessoas coletivas, previsto no artigo 6º da Diretiva e também no nosso Código Penal, ao funcionamento das circunstâncias agravantes específicas previstas no artigo 8º da Diretiva, à aplicação de penas acessórias prevista no artigo 9º da Diretiva e ao congelamento e perda de benefícios e vantagens decorrentes da prática do crime, previsto no artigo 10º da Diretiva. Todos estes princípios, direitos e regras são comuns à lei penal substantiva e adjetiva portuguesa, por mim aplicada durante mais de 25 anos de experiência de tramitação e julgamento de processo de crimes. Alguns destes princípios e direitos foram, aliás, expressamente tratados na minha dissertação de mestrado. Obtive o grau de mestre em Direito precisamente na área criminal, com a apresentação da dissertação intitulada A colaboração do arguido com a justiça, a sua relevância no âmbito da escolha e determinação da pena, orientada pelo seu professor Manuel da Costa Andrade. Fui promovido a juiz desembargador no 6º concurso curricular de acesso aos tribunais da relação, em 2017, ficando graduado em 3º lugar e colocado no Tribunal da Relação do Porto. Em termos de serviço, encontro-me classificado com a nota de mérito mais elevada, muito bom, obtida nas 3 últimas inspeções, salvo erro em 2008, em 2011 e em 2016. Desempenhei o cargo de Diretor-Geral da Administração da Justiça e, por inerência, Presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça, órgão a quem cabe apreciar o mérito profissional e exercer o poder disciplinar sobre cerca de 7.800 oficiais de justiça. No plano supranacional, ADGAJ é membro da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, colabora designadamente na obtenção, em termos civis, de provas em matéria civil e comercial nos termos do Regulamento 1206-201. Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura, de 9 de abril de 2014, fui nomeado em Comissão de Serviços por 3 anos, comissão já renovada por igual período, juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto. Trata-se da maior comarca do país em termos de volume processual, mais do que Lisboa. Abrange os municípios de Gondomar, da Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia, servindo uma população de cerca de 1.350.000 habitantes. Conta com um quadro de cerca de 200 juízes, já contou com um quadro superior, com um quadro de cerca de 200 magistrados do Ministério Público, portanto, entre procuradores e procuradores adjuntos, e com um quadro de mais de 1.100 funcionários. Tenho, pois, para além da experiência a nível da aplicação prática do direito, também aquilo que considero uma vasta experiência ao nível da gestão de recursos humanos, quer no setor público, mas também no setor privado, antes do ingresso na magistratura, onde também exerci funções que exigiram sempre capacidade de comunicação, relação interpessoal, capacidade de negociação, designadamente em negociações para o contrato coletivo de trabalho do setor automóvel, e também capacidade de decisão. Feita esta pequena súmula, e penso que estarei a cumprir os 10 minutos que me referiram, penso que, tendo em conta os elementos que constam do meu currículo, em particular também a fluência dos idiomas francês e castelhano, o francês designadamente porque vivi e estudei em França até aos 11 anos e frequentei o ensino francês, penso reunir as necessárias condições e estar devidamente preparado para exercer o cargo para o qual tive a honra de me candidatar. Termino agradecendo esta primeira parte, o tempo que me dispensaram, e coloco-me à disposição de Vossas Excelências para responder às questões que queiram colocar. Muito, muito obrigado.
Obrigada, Dr. José da Cunha. Passamos então agora à ronda de perguntas. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Oliveira, pelo Partido Social Democrata.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Comendador José António Rodrigues da Cunha e, naturalmente, felicitá-lo por estar entre os candidatos propostos pelo Governo para o cargo de Procurador Europeu. Agradecer também a sua intervenção inicial, e principalmente a sua descrição do seu percurso profissional e do seu currículo, e também referir, penso que é importante, além da sua vasta experiência de prática de direito, referir a parte mesmo final, quando refere a sua experiência na gestão de recursos humanos. Penso que é um fator importante e que deve ser relevante. Referi também a importância desta audição, pelo motivo de estarmos a assistir, de facto, a um passo em frente com a criação da instituição Procuradoria Europeia, num processo de cooperação reforçada entre 22 Estados-membros, 22 Estados-membros atualmente, mas que pode vir a aumentar, no combate à fraude e à corrupção no esforço de proteção dos interesses financeiros da União Europeia. E neste sentido, e voltando a sublinhar a importância deste cargo, fazia-lhe essencialmente duas questões. A primeira que lhe colocava era quais os pilares fundamentais de ação da Procuradoria Europeia. Ou seja, mencionando até um inquérito do Eurobarómetro sobre corrupção realizado recentemente, que evidencia que mais de metade da população da União Europeia considera que a corrupção aumentou ao longo dos últimos anos, perguntava-lhe então o que é que pensa que a Procuradoria Europeia poderá contribuir para a diminuição deste impacto. Outra pergunta que lhe colocava era a seguinte: sendo esta instituição um passo novo no combate à fraude e à corrupção e às infrações financeiras graves da dimensão transnacional, mas referindo também que já existem outras instituições com funções conexas, perguntava qual a sua opinião sobre o relacionamento desta nova instituição com as outras instituições europeias, mas também perguntava qual, também na sua opinião, qual será o relacionamento com as autoridades nacionais. Todos sabemos que isto será uma tarefa desafiadora, mas perguntava-lhe se também achava que será uma tarefa complexa. E por fim, e um pouco também numa opinião mais pessoal, sabendo que as decisões na nova Procuradoria Europeia serão tomadas num colégio de procuradores, gostaria de saber a sua opinião de quais seriam as prioridades para este mandato. E por aqui me ficava. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Juiz Desembargador e também o felicito pela coragem de se ter candidatado aqui a um cargo que é novo e que a Procuradoria Europeia vai desbravar ainda muito caminho, vai ter que ser criada, implementada, vai ter que granjear, se quisermos, o reconhecimento nos Estados-membros, porque, como sabe, muita parte significativa da sua ação vai ser desenvolvida nos Estados-membros. São os Estados-membros que ainda vão deter, se quisermos, a ação penal por via daquela forma engenhosa dos procuradores delegados que vestem dois chapéus, um europeu e um nacional. De qualquer das formas, não vai, o papel do juiz de instrução criminal vai estar inalterado. O direito penal substantivo aplicável ao caso hoje já está amplamente harmonizado por via das diretivas que citou, portanto, o nosso Código Penal, mas existe toda uma panóplia de normas jurídicas que ainda não estão harmonizadas, sobretudo no que ao processo adjetivo diz respeito, portanto, ao processo penal, ao direito adjetivo diz respeito ao processo penal propriamente dito. E por isso, eu, uma das questões que lhe gostaria de colocar era quais são as suas perspectivas relativamente à Procuradoria Europeia e à sua mais-valia em termos de eficácia da ação penal contra a criminalidade de natureza transnacional que é lesiva dos interesses financeiros da União Europeia. A segunda questão que lhe colocaria era: como é que vê a Procuradoria Europeia, sobretudo qual é a sua experiência em matéria de cooperação judiciária em matéria penal, portanto, cooperação judiciária internacional em matéria penal, e qual será a mais-valia para a ação da Procuradoria Europeia propriamente dita. E, por fim, qual o relacionamento desta Procuradoria Europeia, por um lado, com o Ministério Público Nacional dos vários Estados-membros e, por outro lado, as instâncias internacionais já existentes neste domínio, como a Eurojust e também o OLAF, que tem competências também neste domínio, embora seja de natureza administrativa. E, portanto, eram estas as questões que lhe colocava.
Obrigada, Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Estão concluídas as perguntas dos grupos parlamentares presentes. Tem, com tolerância, 15 minutos, Sr. Doutor, para responder às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. Deputadas. Eu serei breve, porque penso que também as respostas não carecem de grande desenvolvimento. Eu penso que o essencial é a apresentação do currículo, frisar, eu também tentei não frisar algumas coisas, mas porque todos nós conseguimos interpretar o que é um currículo vita, e portanto não me alonguei relativamente, também para cumprir os horários e para cumprir o limite dos 10 minutos que me foram concedidos. Relativamente às questões que as senhoras deputadas me colocaram, e começando pela senhora deputada Ana Oliveira, uma das questões que será mais ou menos comum à senhora deputada, quanto aos pilares fundamentais da atuação e da ação da Procuradoria, esses pilares fundamentais são e serão definidos, ainda não estão, pelo Colégio de Procuradores, que ainda não foi constituído. Será constituído quando estiver nomeado o Procurador-Geral Europeu e quando tiverem nomeados um Procurador Nacional por cada um dos Estados que integram a Procuradoria. Na minha perspectiva, e o primeiro passo será pôr uma casa nova a funcionar. Portanto, eu não acredito que nos próximos tempos os resultados sejam muito positivos. Temos que ser realistas, os resultados irão começar a surgir depois da casa arrumada e depois da casa posta a funcionar. Eu vejo, por exemplo, o que aconteceu em 2014, quando se criaram as novas comarcas. Os resultados começaram a surgir depois de se arrumarem as casas e se porem, de facto, as máquinas a funcionar. Isto é o que irá acontecer, e a minha experiência de gestão aponta nesse sentido, é o que irá acontecer com a Procuradoria Europeia. Todavia, eu penso que após esse primeiro momento, que é essencial para o seu bom funcionamento, estarão criadas todas as condições para que os resultados apareçam e para que haja resultados muito positivos, designadamente ao nível de determinadas situações que importa harmonizar. Não será propriamente o direito, porque o direito, como a Sra. Deputada já referiu, em termos adjetivos, em termos substantivos, não há grande diferença entre os sistemas europeus, com exceção do sistema dos países da Common Law, que eventualmente sairão. E, portanto, penso que os resultados surgirão, estão criadas as condições para que surjam, e esses resultados dependerão essencialmente da forma como a Procuradoria Europeia se vai relacionar, isto responde também a uma das questões que me colocaram, se vai relacionar com as autoridades nacionais. Muito em particular, e em primeira linha, com os procuradores delegados, que tanto podem ser, na minha perspectiva, interpretando o regulamento da carreira do Ministério Público como da carreira judicial, portanto o procurador aqui não é no sentido técnico, penso que o regulamento aborda isso ou dá a entender isso, e depende também das prioridades que o Colégio venha atribuir a determinado tipo de investigações. Eu penso que neste momento Os crimes que são elencados são crimes essenciais, são crimes muito lesivos para a União Europeia e penso que dentro de alguns anos as investigações criminais demoram o seu tempo. Não é por acaso que é estabelecido, por exemplo, em termos de prescrição, um prazo no regulamento, porque sabe que será moroso. Eu penso que só daqui a 5 ou 6 anos é que teremos resultados concretos em termos de eventuais ações penais, já na fase da acusação, na fase da pronúncia, e depois, mais tarde ainda, na fase do julgamento com eventuais condenações. No que diz respeito à questão que me foi colocada também sobre as relações com outros organismos europeus, e foram referidos expressamente 2, o Eurojust e o OLAF. O Eurojust fica um bocado despido de algumas competências, pelo menos no que diz respeito aos 23 Estados que integram a Procuradoria, desde logo, porque a investigação neste momento vai ser feita diretamente, sem necessidade de intervenção, nem de recurso aos sistemas a que se recorria anteriormente. O que é que acontece? Um procurador que investigue por conta da União Europeia, estamos a falar no procurador delegado, que é quem faz a investigação, só excepcionalmente, como estabelece o artigo 28, número 4, é que o procurador nacional é que investigará e tomará cargo da investigação. Na maioria dos casos, e na generalidade, será sempre o procurador delegado no Estado que fará a investigação, portanto as investigações correrão os mesmos termos que correm neste momento, com a aplicação das regras nacionais, concretamente as regras adjetivas do processo penal, e portanto não vejo que haja grande diferença no nosso sistema. A única coisa que há é que há dentro do nosso sistema uma figura nova, e essa figura nova serão eventualmente, pelas minhas contas, Portugal poderá ter 2 procuradores, dada a sua dimensão, 2 procuradores delegados, que é o número mínimo, e portanto eles é que terão a cargo essa investigação, reportando, obviamente, fazendo os necessários relatórios, quer para o procurador coordenador do Estado português, quer depois para os demais 2 procuradores que integrarão o grupo de investigação que dirá respeito a Portugal. No que diz respeito a outra das questões que me colocaram, quanto à experiência em matéria penal. Portanto, eu posso... De cooperação judiciária. Pronto, mas é a matéria penal. Mas é isso. É isso. A experiência que eu tenho é a experiência feita essencialmente com recurso ao artigo 340 do Código de Processo Penal. Em várias situações, recordo-me no Círculo da Maia, determinadas diligências, designadamente em Inglaterra, em Itália, devido a umas falsificações a nível de trans nacional, e portanto o processo ficou suspenso durante alguns meses até que chegassem a cimentos de prova que foram terminados e que foram conseguidos e recolhidos ao abrigo da cooperação em matéria penal. O mesmo aconteceu, por exemplo, aqui no Tribunal da Boa Hora, já há alguns anos, relativamente a um processo que depois acabou o procedimento acabou por prescrever, exatamente porque se aguardou durante muito tempo que as diligências chegassem. Diligências essas que se terminaram ao abrigo do 340, porque o Tribunal entendeu que havia insuficiência de inquérito e sem essas provas, obviamente, o processo estaria votado ao fracasso, de facto, como veio a estar. Portanto, não sei, penso que terei respondido, no geral, a todas as perguntas das senhoras procuradoras, das senhoras deputadas, peço desculpa, mas é a linguagem a que estou habituado, a primeira vez que estou aqui. E, portanto, é a primeira vez que eu falo diretamente para as senhoras deputadas e, portanto, peço desculpa o lapso que eu cometi. Se houver mais algum esclarecimento, terei muito gosto em responder.
Muito obrigada, Sr. Dr. José Rodrigues da Cunha. Está concluída a sua audição nos termos legais por esta comissão. Agradecemos a sua disponibilidade, a sua compreensão relativamente ao conhecimento da grelha a que estaria hoje submetido e desejamos as maiores felicidades.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. Deputadas. Com licença.